Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje é 6 de agosto, dia da primeira bomba que cai na cidade de Hiroshima. Continua aí com a gente. Aparentemente, era uma manhã comum na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. A guerra na Europa já havia acabado, mas o imperador japonês se recusava a uma rendição. As técnicas dos kamikaze e outras que incluíam também a morte dos soldados em batalha, a cada dia faziam com que muitas pessoas dentro do Império Japonês ficassem contrárias à guerra. Mas, por ser um império em moldes teocráticos, já que o imperador era considerado um deus, questionar sua vontade era questionar a vontade dos deuses. Então, antipatriota era o termo usado por aqueles que gritavam com as pessoas que eram contrárias à guerra. Apesar da guerra, algumas instituições ainda funcionavam, principalmente na ilha de Hiroshima, uma ilha sem bases militares, sem nenhum aparato militar, uma cidade nem tão pequena, mas que não passaria na cabeça dos seus cidadãos que eles se tornariam alvo de um teste, uma experiência que deixa marcas até nos dias de hoje. Por volta das 8 da manhã, o avião batizado de Enola Gay, nome da mãe de um dos pilotos, sobrevoa a cidade de Hiroshima. E dentro dele, uma encomenda a ser entregue. Às 8h15 da manhã, no horário de Hiroshima, ocorreu como planejado. E o artefato batizado de Little Boy, com cerca de 64 kg de urânio 235, levou 44,4 segundos para cair do avião, voando a cerca de 3 mil pés de altura, o que equivale a 9 mil metros. A uma altura de detonação de aproximadamente 580 metros do chão da cidade, o Enola Gay libera o que ficamos sabendo que seria o primeiro artefato nuclear explodido em uma cidade, a bomba em Hiroshima. A bomba foi lançada de um avião B-29 e, no raio de alcance da explosão, onde a radiação chegou primeiro, a morte foi instantânea. Essa morte instantânea é conhecida como as sombras de Hiroshima. De uma forma muito rápida, você pode pesquisar na internet e encontrar contornos de pessoas no chão ou próximo a paredes de concreto que resistiram à explosão. A radiação matou instantaneamente uma centena, mas não foi só a radiação. Após uma explosão com mais de 10 mil quilotons de potência, o ar em movimento se desloca e joga madeira, vidro, pedras, concreto, árvores e seres humanos. As pessoas vão ser dilaceradas por vidro e madeira, sem contar o calor. Os poucos sobreviventes que estavam próximos à bomba relatam que enxergaram ao longe pessoas que pareciam zumbis e não entendia porque elas carregavam suas roupas nos braços ou viradas do avesso, mas, com um olhar mais atento, percebeu-se que não eram suas roupas, mas tratava-se da sua pele, que havia sido queimada e, saindo dos seus corpos, permanecia pendurada. Pessoas passavam correndo envoltas em chama, animais, choro de crianças e o desespero toma conta, às 8h15, em Hiroshima. O teste nuclear foi uma experiência. advinda de um chamado Projeto Manhattan, que fazia um estudo para desenvolver uma arma, arma essa que fosse a última grande arma. Essa arma nunca havia sido testada, e como o Japão se recusava a render-se, a assinar o armistício e o final da guerra, um teste foi feito em uma zona não militar. Dias depois, outra explosão. No dia 9 de agosto, a cidade de Nagasaki recebe também um artefato, chamado agora de Fat Man. As reações são as mesmas: fogo, vidro, morte e desespero. Pouco se sabia até então da radiação, e, com uma velocidade espantosa, a bomba envenenou água, ar, solo e animais. Soldados e agentes médicos que vinham de cidades do Japão para socorrer os feridos, junto com os feridos, não percebiam estar sendo envenenados pela radiação, que em poucos dias iniciava sua tortuosa morte, onde, com diarreia e vômitos em sangue, levava aqueles que estavam próximos à bomba na hora da sua detonação e aqueles que vinham também ajudar. Não se entendia exatamente o que estava acontecendo. Era o veneno da bomba. As feridas da radiação também demoram muito a cicatrizar. Quando cicatrizam, a grande maioria das pessoas morre advinda de infecções na sua pele. Infecções essas que vão levar à proliferação de moscas, graças também à enorme quantidade, que varia aí de 60 a 166 mil mortos em Hiroshima e Nagasaki. Uma geração inteira de crianças ficou órfãs. Uma geração também inteira de pais perdeu seus filhos. A Yakuza conseguiu arregimentar diversos órfãos para que cometessem crimes nas cidades, já que a polícia se tornara ineficiente. Alguns meses depois, os americanos, depois da assinatura do armistício e o fim da guerra, vieram para ajudar o povo japonês. Mas o que vimos foi apenas mais um experimento. Os corpos das pessoas deixados nas ruas ou enterrados em valas comuns passaram a ter seus órgãos internos retirados para serem estudados em laboratórios americanos, fixados agora nas ilhas de Hiroshima e de Nagasaki. As pessoas também eram convidadas a ir a esses alojamentos hospitalares para receber atendimento médico ou um tratamento médico, mas quando na verdade era apenas um acompanhamento para perceber como a radiação agia no corpo humano. Mesmo após anos, crianças nasceram com deformidades, pessoas que sobreviveram à bomba morreram de câncer e as áreas onde as bombas caíram continuam ainda inabitáveis, sendo apenas um local de rememoração. Nesta semana, nos dias 6 e 9 de agosto, o Japão não coloca nenhum tipo de postura bélica, nem um discurso belicista. O Japão faz comemorações para celebrar a paz, para celebrar os mortos. O Japão não tem uma política armamentista como teve no início do século XX. Poderia nos servir de lição. Obrigado a você que ficou até aqui. Acompanhe-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, há um link na bio com materiais para vocês poderem baixar. Fiquem com os deuses.